Senhores deputados, estamos em condições então de dar início a esta audição, desta vez dedicada ao tema da violência de género, e temos connosco a APAV, uma associação que muito trabalho tem feito em prol e no combate e na proteção, sobretudo, das vítimas, de todo tipo de vítimas. O que nos interessa hoje aqui abordar são as vítimas de violência de género. E, portanto, também este nível tem desenvolvido um grande trabalho e também no que diz respeito a campanhas que todos os anos lançam, e felicito-os desde já pela campanha que está no ar, que foi feita em associação com uma cadeia de televisão e que muito alerta as pessoas para esta grave violação dos direitos humanos, que é a violência contra as mulheres. Portanto, felicitá-los por todo o trabalho que têm feito, agradecer-lhes a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui, para nos falarem sobretudo do trabalho que têm desenvolvido, das dificuldades que têm encontrado e dos desafios também que têm definidos na proteção das vítimas e no combate a este tipo de violência de género. O Dr. João Lázaro, Presidente da APAV, não pode estar nesta visita e informou-nos que, por motivos de agenda, não tem disponibilidade. De todo modo, está muito bem representado, quer pelo Dr. Daniel Coutrin, quer pela Dra. Mariana Vilas Boas, a quem eu passo a palavra. Não sei quem quer falar em primeiro lugar, para nos fazerem uma primeira apresentação, e depois as senhoras deputadas farão as perguntas que entenderem, e teremos espaço para um comentário ou respostas às perguntas colocadas depois, mais no final desta audição. Faz favor.
Então, muito boa tarde. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas, muito obrigado pelo convite. O nosso trabalho relativamente às questões da violência. E agradecer também, obviamente, os cumprimentos relativamente a esta última campanha, que muito nos apraz ter sido realizada exatamente com uma emissora televisiva, porque é a maior forma e a melhor forma de espalhar, de alguma forma, o que está subjacente e as formas de apoio às questões da violência doméstica. Relativamente, se calhar fazendo aqui um apanhado maior, relativamente àquilo que são os números de uma forma genérica e depois aprofundando mais para as questões da violência de género e sobretudo da violência contra as mulheres, temos, relativamente a 2015, tivemos cerca de 9 mil atendimentos, 85% dos quais no âmbito da violência doméstica, e sendo que 85, 87% das pessoas que recorreram aos serviços da APAV nos seus 15 gabinetes de apoio à vítima espalhados pelo país eram mulheres. De referir também aquilo que se tem verificado, pelo menos nos nossos dados, nos últimos anos, relativamente a alguma tendência, se isso pode dizer, relativamente ao próprio perfil da vítima, portanto, não referindo novamente o facto de ser mulher, mas que se enquadra entre mulheres entre os 25 e os 55 anos de idade, todas elas com graus de escolaridade superiores, portanto, entre o 9º ano e estudos superiores também. Todas elas acompanhadas, ou todas elas em famílias nucleares com filhos, pelo menos 2 filhos, e relativamente ao perfil do agressor, homem, também entre os 25 e os 55 anos de idade, empregado e também com um perfil académico entre o 9º ano e a escolaridade superior. Dificuldades que, de alguma forma, são recorrentes no trabalho ou na prestação de apoio, muitas vezes, às vítimas de violência doméstica. Nomeadamente, a falta ainda ou da existência de um sistema mais ou menos bem integrado e de apoio especializado e articulado às vítimas de violência doméstica. Há algumas contradições até, e elas estão bem explanadas em alguns documentos, algumas contradições e às vezes até alguma falta de saber de alguns profissionais em que confundem violência doméstica, violência de género, violência contra as mulheres, e portanto há aqui uma série de confusões que se coloca tudo no mesmo saco. Portanto, a importância também da formação disponível e, sobretudo, por exemplo, da revisão até dos referenciais de formação, neste caso da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que é importante rever a forma como estes referenciais estão articulados. Por outro lado, outra necessidade que nós achamos que decorre exatamente do bom trabalho que Estado e entidades privadas têm feito nos últimos anos, de alguma forma, na intervenção e no colmatar as situações de violência doméstica, portanto, de apoiar as pessoas que são vítimas de violência doméstica, nomeadamente e especificamente as mulheres, é o trabalho na área da prevenção, ou seja, é urgente trabalhar as questões da prevenção, já não só em camadas etárias entre os 12, 14, 15 anos, porque estes, eu costumo dizer, que são os filhos daquelas mulheres que nós durante os últimos 15 anos estivemos a apoiar, e que sem querermos, todas e todos trabalhamos nesta área, deixámos de ver ou não vimos, não reparámos que era importante trabalhar tão bem com estes jovens e que de alguma forma estão a repetir os estereótipos, os mitos, os comportamentos que nós conseguimos de alguma forma sensibilizar as mães e os pais, as mulheres e os homens de que não seriam comportamentos adequados, se assim se pode dizer, e é importante cada vez mais, se calhar, atuarmos ao nível da prevenção e a partir, eu diria, dos 3 anos. E a brincar, às vezes, já digo, na primeira ecografia, fazer uma ação de sensibilização não me parecia nada errado. Portanto, isto, uma das nossas, ou um dos nossos dilemas e trabalhos neste momento tem a ver com isto. Por um lado, a formação dos profissionais e, por outro lado, a prevenção de faixas etárias cada vez mais novas. Isto sempre numa perspectiva longitudinal e integrada. Ou seja, não faz sentido uma ação de sensibilização de quando a quando. É importante, mas não vai surtir, no nosso entender, grandes resultados. Portanto, é preciso haver aqui uma intervenção que seja longitudinal e que possa ser avaliada. Que é esse o outro problema, ou outra grande falta que nós vemos surgir muitas vezes nas questões que estão associadas às questões da violência doméstica. Falando de violência de género, falamos dos géneros, não é? Portanto, falamos de homens e falamos de mulheres. E é preciso também começar a investir nas questões da violência contra os homens, sabendo nós que no momento, e digo isto brincando e não brincando, mas que no momento em que surgir a primeira campanha contra a violência contra os homens, surge exatamente a primeira necessidade, que é preciso apoiar estes homens imediatamente. Se até agora não se têm colocado grandes questões de alojamento, de abrigo, de acolhimento, de urgência para homens vítimas de violência, eu acho, e alguns estudos assim o indicam internacionalmente, que a partir do momento em que sai imediatamente esta primeira mensagem, vão surgir estes pedidos. E nós, as organizações, o Estado e as organizações não-governamentais, têm que ter uma resposta para dar também a estas vítimas. Isto até para, de alguma forma, estarmos de acordo com aquilo que também é a diretiva do Estatuto da Vítima, que foi ratificada pelo Estado português em novembro do ano passado. Portanto, assim, de uma forma muito rápida, são mais ou menos os 3 aspectos que nós aqui trazemos.
Muito obrigada, Dr. Daniel Coutrinho. Não sei se a Dra. Mariana Vilas Boas quer, nesta primeira intervenção, dizer alguma coisa. Se não, passava a palavra à Sra. Deputada. Faz favor, então.
Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, a minha intervenção vai ser muito breve e, tendo em conta que vim representar os juristas da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, faço uma breve referência, quer à transposição da Convenção de Istambul para o nosso ordenamento jurídico, quer à transposição da Diretiva sobre os Direitos da Vítima. Em relação à violência de género que a Convenção de Istambul pretende combater, muito foi feito nas alterações que foram introduzidas à nossa lei. Neste momento, por exemplo, o crime de violação, embora não tão protetor como pretendido, ainda assim é mais abrangente do que o era anteriormente, portanto já não exigindo um conjunto de condutas típicas para se verificar e sendo um pouco mais aberto, foram criados os tipos de mutilação genital feminina, casamento forçado, portanto temos um sistema mais protetor no que diz respeito aos tipos de violência que mais afetam, que mais... ferem o sexo feminino e, portanto, falando aqui de violência de género, do género feminino. Quanto à violência doméstica, também muito se tem feito, como todos e todas temos conhecimento. Uma das questões que gostaria de apontar e que foi assinalada a quanto do nosso parecer sobre a Convenção de Istambul e que infelizmente ainda não pôde ser posta em prática, relaciona-se com as medidas de proteção a aplicar pelas forças policiais. Sabemos que em muitas situações... portanto, a detenção em flagrante delito é complicada, a detenção por ordem do Ministério Público ou do juiz também tem implicações morosas e depois, por outro lado, a aplicação das medidas de coação no âmbito da violência doméstica, no âmbito das 48 horas, também não tem funcionado da forma que deveria. Tanto é assim que ainda muitas mulheres são mortas e feridas gravemente, independentemente de já estar a correr um processo penal em que elas são tidas como a vítima e existe um arguido bem identificado. Portanto, ainda existem muitas medidas a tomar, nomeadamente no que diz respeito à cooperação também entre processos, portanto entre o processo penal e o processo de família, porque como temos conhecimento, muitas mulheres que já fizeram queixa e que veem o processo penal a desenrolar-se contra um determinado arguído, depois no âmbito do processo de família têm dificuldades em ficar com a guarda da criança e têm problemas no que diz respeito à casa de morada de família, portanto esta articulação é ainda muito necessária e ainda muito esquecida. Em relação ao Estatuto da Vítima, que foi criado para transpor a diretiva, embora já tenham sido tecidas algumas críticas no momento certo à lei e à construção da lei e ao pouco tempo em que ela foi pensada, o problema reside essencialmente não nessa mesma legislação e as medidas a tomar não dizem tanto respeito a melhoramento, a melhorias a fazer à lei, mas dizem mais respeito à criação de procedimentos e de estratégias envolvendo os vários operadores judiciários que permitam que os direitos das vítimas de todos os crimes, incluindo as vítimas de violência de género, vejam os seus direitos previstos na lei respeitados na prática, porque é um facto que neste momento a lei já é bastante protetora, mas ainda não se verifica o respeito por esses mesmos direitos na vida prática. Pronto, e assim passo a palavra às deputadas.
Obrigada, doutora Mariana Vilas Boas, pela sua exposição e também por este enfoque, sobretudo no nosso quadro legislativo e pelas referências que fez, que era a diretiva do Estatuto da Vítima, que era a Convenção de Istambul, embora o Estatuto da Vítima de violência de género no nosso ordenamento jurídico, mesmo antes da transposição desta diretiva, já tinha sido alvo...
Da violência doméstica, sim.
Sim, da violência doméstica já tinha sido alvo de uma medida legislativa. Portanto, eu passaria a palavra à senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor, senhora deputada do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os nossos convidados de hoje, o Dr. Daniel Coutrinho e a Dra. Mariana Vilas Boas. Agradecemos naturalmente a exposição que nos fizeram e saudamos o excelente trabalho que eu tive a oportunidade de ler, que é o relatório anual 2015. E eu saúdo especialmente, não pela dimensão, mas pela qualidade, porque eu acho que está de uma forma fácil de se perceber, mesmo para quem não tem grandes conhecimentos nesta matéria, e é muito conciso, mas muito bom. Acho que tem tudo mesmo o que precisamos de saber. Na senda daquilo que os senhores apresentaram, eu gostava de colocar algumas questões, designadamente algumas que se prendem com a avaliação que eu fiz dos números que são apresentados neste relatório de 2015 e que têm a ver com os perfis das vítimas. Eu confesso que fiquei surpreendida com alguns dados, designadamente até porque temos mentalmente construídos alguns estereótipos e eu confesso que ao avaliar estes números que são apresentados neste relatório fiquei com algumas dúvidas, designadamente no que diz respeito à percentagem de vítimas que são mulheres, as que são licenciadas e as que são empregadas. Temos mentalmente esses estereótipos constituídos, eu tenho, pelo menos, de que efetivamente, se calhar, seria mais normal encontrar gente vítima em situação de baixa cultura, em situação económica precária, mas vejo que pelos números isto resulta exatamente ao contrário. Gostava, portanto, que os senhores comentassem estes dados, nomeadamente os que se relacionam com a atividade de prevenção da violência doméstica. Em nosso entender, a APAV tem desenvolvido um trabalho relevante na formação de públicos estratégicos, nomeadamente junto das forças de segurança. A doutora Mariana Vilas Boas fez menção às medidas de proteção a aplicar pelas forças policiais. Eu confesso que é uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente a várias entidades que têm passado por aqui e tem a ver com a cooperação entre o processo penal e o processo civil e a articulação que, em meu entender e no entender do Grupo Parlamentar do PSD, efetivamente não funciona. Ela está prevista na lei, nas várias leis e nos enquadramentos legais que estão previstos no nosso ordenamento jurídico, mas saber efetivamente, quem é advogado sabe disto, quem anda nos tribunais sabe disto, a diferença entre a aplicação de uma medida penal e depois efetivamente aquilo que ocorre no processo civil e nas dificuldades que as pessoas que são vítimas de violência depois têm no acompanhamento e ver os resultados práticos no processo de família. A qualificação permanente destes profissionais, portanto, das forças de segurança, é, em nosso entender, uma forma de prevenção no combate a estas violências, à de género e também à doméstica, e tem sido essencial na promoção de uma atuação mais adequada das exigências e conduzindo também a que as vítimas confiem cada vez mais no sistema de apoio existente. Entendemos que a melhor capacitação dos profissionais nesta área também contribui para a diminuição da vitimização secundária e da revitimação. E no que se refere às forças de segurança, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017, pretende intensificar o esforço considerável que já foi realizado durante muitos anos, através da concessão e aprovação de um plano de formação para a PSP e para a GNR, que abranja todas as esquadras e postos. Gostávamos de ouvir, por parte da APAV, se têm projetos previstos neste âmbito. Ainda no âmbito da formação dos técnicos e informação e sensibilização junto da população em geral e dos grupos mais específicos, esta formação é naturalmente muito importante e são excelentes instrumentos para a prevenção que, em nosso entender, devem continuar a ser uma aposta contínua. E nesse âmbito gostávamos também de saber se a APAV tem previstas ações para 2016 neste sentido. Apenas mais duas questões relativamente às candidaturas ao Portugal 2020. Gostávamos de saber qual é que é o ponto da situação, como é que estão a decorrer os processos de financiamento a projetos que as ONGs candidataram a este novo quadro comunitário. E, por fim, dizer que verificamos, através dos dados que estão presentes no vosso relatório, que há uma ligeira quebra dos números referentes às queixas de violência doméstica, de acordo com o relatório da APAV 2015, isto resultava dos dados do RASI, comparando com os dados deste relatório, não se reflete, em nosso entender, da mesma forma estes números. Numa análise comparativa dos últimos 3 anos, é possível notar um aumento gradual, quer no número de processos de atendimento, do número de vítimas, número de crimes e outras formas até de violência também assinaladas. Regista-se, de 2013 para 2015, um aumento superior a 8% no número de processos, crimes e outras formas de violência. E gostávamos de saber se a APAV tem alguma explicação relativamente a este aumento. Dizer também que, por fim, mesmo para acabar, Sra. Presidente, verifiquei na vossa página que ontem foi o Dia Internacional para a Sensibilização sobre a Prevenção da Violência contra Pessoas Idosas. Achamos de todo importante e gostávamos de saber quais é que foram as atividades que decorreram e que tinham planeados neste sentido. E, por fim, gostava de saber qual é que foi o feedback que trouxeram de uma importante reunião que assistiram no dia 9 e 10 de junho, em que participou a APAV, que é a 7ª reunião da Plataforma da Sociedade Civil contra o Tráfico de Seres Humanos na União Europeia, porque consideramos que isto é um tema muito premente, é um tema muito importante hoje nos nossos dias, na União Europeia, mas também em Portugal, no que diz respeito aos refugiados e a também ao acompanhamento ou não acompanhamento de muitas crianças que verificamos que estão a entrar e a desaparecer nos nossos países. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar-vos e também, mais uma vez, dar sempre os cumprimentos pelo vosso excelente trabalho que tanto nos ajuda, a nós e à sociedade. É a sociedade em primeiro lugar. Começar por dar os parabéns pela campanha que estão que de todos é conhecida, que é de enorme importância e que vai com certeza ter um impacto e resultados que estaremos um dia aqui a falar desses resultados, não tenho dúvidas algumas, e não podemos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar de dar os parabéns a essa campanha em que se associam à TVI de tão enorme importância. Relativamente aos números que aqui eu não vou repetir perguntas que já fiz noutras audições, mas relativamente aos números que referiram aqui hoje, as notícias hoje, aliás, foi notícia hoje que os números confirmam que as maiores vítimas de crimes sexuais continuam a ser mulheres e crianças, não é? Foram notícias em várias rádios e vários jornais e, portanto, queria apenas dar nota ou perguntar se também para a APAV confirmam este dado, isto é, no fundo, nem que seja para a vitimização secundária, não é, das crianças. Relativamente ao perfil, eu não devo dizer que não me causa surpresa, no sentido que eu acho que o preconceito era ao contrário, não é, a ideia de que a violência doméstica só acontece nas camadas pobres e é uma questão de uma determinada classe, e o facto de haver este número de atendimentos e com este perfil, penso que até ajuda termos nota disso pública por parte da APAV, ajuda a desmistificar o que eu normalmente chamo de preconceito social ao contrário, isto é, muitas vezes as pessoas que são de uma classe social com mais estudos ou com algum estatuto económico mais fortalecido do que outras, às vezes por isso mesmo têm mais vergonha, ou têm uma vergonha específica de um outro tipo, não é mais vergonha, é uma vergonha específica de um outro tipo, de se deslocarem uma esquadra ou direm à APAV ou de pedirem ajuda, porque é como se sentissem, mas eu que até tenho poder económico, que sou de, enfim, não sou uma mulher, enfim, sem apoio, sem família, sem dinheiro, que vergonha não poder desembaraçar sozinha. Isso também há aqui um dado da própria participação e de pedido de ajuda que por um lado é bom, mostra que todas as pessoas têm de perceber que são vítimas e que devem pedir ajuda, e por outro lado mostra que ajuda a desmistificar essa ideia de que a violência doméstica só acontece numa determinada classe social, o que evidentemente é uma falácia, e eu acho que foi muito importante este dado de perfil que trouxeram aqui. Também uma nota quanto à reprodução de estereótipos e a questão da prevenção, que é importantíssimo. Nós, na última audição com a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade, a Sra. Secretária de Estado deu-nos conta da importância e da intenção de campanhas exatamente persistentes, consistentes, continuadas, envolvendo ONGs, autarquias, nas escolas, precisamente, desde o início, e penso que é muito importante. Mas queria fazer uma pergunta muito concreta relativamente ao assédio laboral. Porque sabemos que o crime de importunação sexual foi tipificado com a concretização da Convenção de Istambul, já era contra a ordenação no Código de Trabalho, mas a verdade é que continuamente, quando vêm as autoridades competentes à subcomissão, nomeadamente à ACT, não há queixas. Ou seja, é um mundo absolutamente obscuro e indecifrável, quando todas as e todos nós sabemos que o assédio laboral é infernal, basicamente, desculpem a síntese. E, portanto, eu queria, no fundo, perguntar-vos que estratégias ou que ideias é que nos poderiam dar para, de alguma forma, podermos introduzir outras formas de atuação neste domínio para além das formas legais. E, portanto, queria concentrar, em vez de me, apesar de ter muitas outras questões que poderia pôr, mas queria realmente concentrar-me porque é uma questão que nos tem preocupado muito, porque por mais que seja contra a ordenação, depois seja crime, por mais que haja ACT, a verdade é que continuamente não há queixas e não há como fazer muito mais até agora do que tem sido feito, mas e mais uma vez muito obrigada e parabéns.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, senhora presidente. Antes de mais, cumprimentar os representantes da APAV, agradecer a disponibilidade para nos virem aqui dar conta e responder às nossas perguntas e felicitar, evidentemente, pelo trabalho desenvolvido, o mais visível e aquele também mais menos visível que a APAV tem desenvolvido ao longo dos anos. Eu queria começar por referir que no Relatório Anual de Segurança Interna 2015 refere-se que a violência doméstica é o segundo crime com maior representatividade, portanto está em segundo lugar na representatividade dos crimes contra pessoas. Ainda que tenha registado um ligeiro decréscimo, continua a ser o segundo com maior representatividade nesta categoria. Também se registra neste relatório, no RASI, um aumento dos crimes contra crianças, de abuso, maus-tratos e sobrecarga de menores. Em relação àquelas que já aqui foram referidas, ao aumento dos atendimentos que possam ter na APAV, por vezes, dirão melhor do que eu, evidentemente, mas por vezes o aumento das queixas significa um aumento dos meios disponíveis para as pessoas, o efeito das campanhas de sensibilização e de informação e do conhecimento que as pessoas têm que poderão obter uma ajuda, portanto, há mais disponibilidade para fazerem queixa, para pedirem ajuda, para irem às entidades, às associações, à polícia, etc. Mas, efetivamente, o que eu vejo também é que os femicídios, por exemplo, se têm mantido ao longo dos últimos anos com uma estabilidade bastante preocupante, não têm diminuído significativamente. Portanto, a pergunta é um bocadinho o que é que se pode fazer mais para além daquilo que já se faz das campanhas de prevenção, das campanhas de sensibilização e do trabalho junto dos adolescentes, das escolas, enfim, toda essa sensibilização, e sabemos que a violência no namoro também é algo bastante presente e que em muitas situações está a aumentar em muitos casos e em muitos locais. Portanto, há algo aqui que nos falta pelos vistos ainda fazer e que devemos, penso eu, tentar encontrar soluções em conjunto, porque algo não está a resultar como deveria. E, portanto, queria ouvir-vos um bocadinho sobre isto. Também no que respeita às casas-abrigo, perceber se consideram que temos as estruturas adequadas, em número suficiente e adequadas, o tipo de estrutura para o apoio a estas mulheres que têm que ser, mulheres e crianças que têm que ser retiradas das suas casas para a sua própria proteção, se haverá necessidade ou se existem ou se poderemos pensar nisso num tipo de estruturas intermédias que não sejam exatamente a casa-abrigo, mas que possibilitem depois numa fase posterior uma melhor inserção destas mulheres no mercado de trabalho, que muitas vezes, na também, para a maior parte das vezes, ao que têm conhecimento, o abandonam, não é? O têm que abandonar quando o têm, e também das crianças, na escola, etc., na comunidade. Depois, queria referir uma outra situação que tem a ver, e isto é se calhar um bocadinho mais para a área jurídica, e queria perceber, sei que não tem essa responsabilidade, evidentemente, mas queria perceber a vossa opinião sobre isso. Se formos fazer uma análise das penas atribuídas a pessoas consideradas culpadas, não é, de abuso sexual de menores, constata-se que grande parte delas são penas suspensas. Por exemplo, abuso sexual de menores, e eu não conheço bem esta linguagem, mas vou tentar perceber, prática de crime de abuso de crianças na forma continuada, há durante 2 anos, durante 3 anos, há apenas de 2 anos, de 3 anos e meio, de 5 anos, suspensas. E isto são imensos casos, portanto, eu gostaria só de perceber um bocadinho, de ouvir a vossa opinião sobre isto, sobre a efetividade, para já, depois da proteção das crianças, e do efeito que estas penas suspensas efetivamente têm em todo o sistema de proteção à infância, e principalmente nesta situação de abusos sexuais. Depois, só uma última questão, vou já terminar, em relação à violência contra idosos. Se têm alguns números que nos possam dar, se também costumam receber esse tipo de queixas, se há alguma números mais atualizados, que eu confesso neste momento que desconheço. Também em relação aos femicídios, eu tinha tomado notas já de alguns que ocorreram este ano, mas se tiverem um número mais atualizado que aqueles que eu tenho para me darem, também agradecia. Em relação a 2016, quero dizer. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, faz favor. Sim.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, a delegação da APAV, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a presença aqui, agradecer os contributos que sempre têm dado ao processo legislativo sobre esta matéria e pareceres importantes que, inclusivamente, tiveram tradução também nas propostas que têm sido apresentadas no plano legislativo, quer com a ratificação da Convenção de Istambul, quer com outras matérias, e também não podia deixar de assinalar a importância e valorizar e saudar a APAV pelo trabalho realizado ao nível da proteção das vítimas que faz, e pelo trabalho importante, em alguns casos insubstituível, porque em muitos distritos é de facto a única resposta que existe, e por isso isso tem naturalmente uma resposta e um papel muito importante. Sobre as questões que vos queria colocar, não tenho assim nenhuma questão de fundo. Creio que a doutora Joana referiu um aspecto que nós temos vindo a concluir, que mais... é Joana? Mariana, peço desculpa, Mariana. Mais do que uma questão de alteração da lei, é preciso perceber as condições de aplicação da lei. E nós temos nos últimos anos acompanhado várias alterações legislativas, as matérias da violência doméstica e de outras matérias têm sido muito acompanhadas no Parlamento nos últimos 4 anos, e portanto nós muitas vezes concluímos que o sistema de proteção existe na lei, mas não existe na vida. E isso efetivamente faz-nos pensar sobre que medidas é que têm que existir para garantir que aquilo que está consagrado na letra da lei, se consagra na proteção a todas as vítimas, naturalmente, com o impacto que tem sobre as mulheres. E esta questão ligava com o relatório anual de 2015 e perguntava-se no balanço que vocês fazem, eu vi de forma transversal, mas creio que não existe nenhum balanço sobre o acompanhamento posterior às vítimas depois do contacto. E se vocês conseguem fazer um balanço sobre de todas as vítimas que se dirigiram à APAV, qual a percentagem de pessoas em que a situação ficou resolvida e o seu projeto de vida avançou de forma autónoma, independentemente de decisões judiciais. Ao nível das decisões judiciais, dos casos que acompanharam, qual foi o desfecho de cada um dos processos e, portanto, tentar perceber de que forma é que o sistema funcionou na vida de cada uma das vítimas e, em particular, das questões relacionadas com a violência doméstica e a violência sobre as mulheres. Nós temos preocupações sérias sobre as condições dos serviços públicos de acompanhamento e de proteção das vítimas, porque, de facto, é muito infrutífero estar a garantir na lei uma questão que depois, na prática, isso tem pouca tradução na vida das vítimas. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. Nós criminalizamos uma série de práticas no Código Penal, o casamento forçado, a mutilação genital feminina e outras matérias. Mas depois o que sentimos é que quer o próprio funcionamento dos tribunais, a morosidade dos tribunais, quer a própria inexistência de resposta por parte da Segurança Social, quer a ineficácia perante a falta de profissionais que existe no âmbito dos serviços públicos, é um trabalho que fica sempre muito limitado na sua aplicação e que, em alguns casos, é até contraditório, porque o Parlamento aprovou a tipificação de crimes, mas, ao mesmo tempo, ao longo destes 4 anos, não se garantiram condições para que os serviços públicos acompanhassem e garantissem condições de vida a essas vítimas. E a nossa preocupação vai sobretudo nisso. Eu queria também colocar-lhe uma questão que, sobre a avaliação que fazem dos serviços de apoio e à proteção às vítimas, não apenas relativamente à questão das casas-abrigo, da rede de casas-abrigo, mas também ao nível do apoio psicológico e dos serviços que existem e que intervêm nestes processos. Não será por acaso que há pouco tempo uma magistrada no Ministério Público dizia que quase sempre as vítimas de violência doméstica, quando vão a tribunal, vão sozinhas. E isso também deve merecer da parte do Parlamento e da parte do PCP, certamente que o faz, uma reflexão sobre isto. As vítimas vão sozinhas, será que foram objeto de algum serviço de apoio psicológico? Será que não porque não sabiam que existia? Será que não porque o Tribunal e as equipas de apoio não têm meios para isso? Será que o encaminhamento não existe? Porque, de facto, nós muitas vezes somos confrontados, e nestes casos em concreto, com múltiplos casos de revitimização que nos preocupam porque significa necessariamente uma maior fragilidade das vítimas. Uma outra questão que se prende com o acompanhamento dos filhos e com o facto, de facto, de existirem mecanismos de acompanhamento não apenas das mulheres, mas também dos filhos. Nós estamos perante uma situação gravíssima das comissões de proteção de crianças e jovens em risco, em que o anterior governo tomou medidas drásticas ao enviar para a requalificação presidentes de comissões de proteção de crianças e jovens, que eram técnicos da Segurança Social, impedindo o normal funcionamento das comissões. E, portanto, nós podemos ter na lei que existem comissões de proteção que garantem o acompanhamento a filhos de vítimas de violência, mas depois a lei torna isso efetivo, a prática, aliás, e a inexistência de técnicos torna isso mais difícil. E nós temos também preocupações relativamente a esta matéria e de que forma é que os serviços públicos conseguem ou não acompanhar a situação das crianças. Uma outra questão que tem a ver com no vosso relatório da análise que fazem sobre o encaminhamento de vítimas, não sei se é ignorância minha ou se estou de facto a fazer uma leitura errada, mas estranho que o número de vítimas encaminhadas, quer pelos serviços de saúde, quer pelos estabelecimentos de ensino, seja relativamente baixa, quando de facto uma vítima de violência doméstica agredida chega a um hospital, chega a uma unidade de saúde e efetivamente é identificada, e portanto, como é que justificam, por exemplo, que tenha existido no ano 2015 284 vítimas encaminhadas pelos estabelecimentos de saúde e 118 pelos estabelecimentos de ensino? É efetivamente pouco face ao universo de vítimas que existem, e era também a questão que vos queria colocar. Sobre as questões da formação que vocês colocam e que nós entendemos que é fundamental, queríamos dizer o seguinte. Isto é uma percepção que temos. Nós temos ideia que muitas vezes a esmagadora maioria dos profissionais que intervêm neste processo tem formação. O que muitas vezes acontece é que nós passaremos a ter uma figura que é uma figura
que está-me a ocorrer chamar-lhes assim, são técnicos especialistas, que têm múltiplas formações e estão de forma preparada para intervir, mas são poucos, efetivamente poucos, para intervir no território. Isto seja ao nível da proteção contra vítimas de violência, ao nível da proteção das crianças, dos idosos, e portanto nós temos um conjunto de profissionais altamente formado, mas que é incapaz de responder à avalanche de problemas que existem, da necessidade de acompanhamento contínuo destas famílias, e isto prende-se com a última questão que eu vos queria colocar, que tem a ver com a questão do financiamento. Nós sentimos muitas vezes que este trabalho ao nível da proteção das vítimas de violência no nosso país ainda nunca ultrapassou o patamar do amadorismo e do amor à camisola. E como é que nós conseguimos ultrapassar esse patamar para um nível de proteção efetiva por parte do Estado em primeira linha, que tem obrigações constitucionais, mas também ao nível da capacitação das redes e das estruturas que intervêm no processo, por forma a garantir que de facto nós podemos dizer que no nosso país a diretiva e tratados internacionais são cumpridos, porque efetivamente isso não acontece muitas vezes. E portanto, ao nível do financiamento, uma pergunta que queríamos colocar tem a ver com isto. As estruturas garantem a concretização dos planos nacionais. Nós nunca tivemos uma linha de financiamento com base plurianual, com base na continuação do trabalho, na continuidade, no acompanhamento às organizações e ao papel que cumprem, ainda mais num quadro em que o Estado em muitas destas áreas não intervém, nem tem capacidade deliberada, por opção política, de intervir. E, portanto, como é que se consegue constituir uma linha de financiamento que garanta estabilidade e profissionalismo a estas organizações? É sobretudo essa a nossa preocupação, porque senão temos a ideia que podem haver campanhas de prevenção que certamente serão muito importantes. Poderão haver formação dos profissionais, mas é sempre um trabalho de toque e foge que nunca consegue fazer um acompanhamento efetivo e continuado das vítimas e das famílias, porque efetivamente não é possível trabalhar as vítimas sem trabalhar as famílias. E, portanto, esta é uma matéria que sobretudo nos preocupa e que, naturalmente, a parte do PCP continuaremos a acompanhar. Nós ainda recentemente apresentámos uma iniciativa legislativa sobre a situação das comissões de proteção de crianças e jovens em risco. São matérias que continuaremos a acompanhar e que certamente também a APAV continuará a dar-nos nota do seu trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria ainda de vos colocar uma questão relativamente a algum esclarecimento sobre a violência denunciada e a violência real. Um estudo da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, de 2014, salvo erro, dá-nos conta que apenas um terço das denúncias são conhecidas. Um terço da criminalidade é conhecida, ou seja, há dois terços que continuam silenciados e, pese embora todos os mecanismos que têm sido colocados ao dispor das vítimas, e não só, dado que é crime público, qualquer cidadão ou cidadã pode participar deste tipo de criminalidade, o que é certo é que não o fazem ainda, podendo nós estar perante um déficit de cidadania. Mas a questão será esta. Os números da APAV são diferentes dos números do RASI. O RASI até são números mais elevados, rondam os 27 mil e os da APAV rondam os 25 mil. Eu gostava de saber se estas participações à APAV têm alguma correspondência com as participações ao RASI, ou seja, se as pessoas que vos vão apresentar as queixas também o fazem às forças de segurança, ou se são casos à margem, porque se forem casos à margem, estaremos perante um universo e sem grandes estudos sobre esta matéria, mais aprofundados, que obviamente são sempre necessários, que aumenta no dobro o tipo de vítimas de violência doméstica ou de violência de género. Outra questão que gostava de vos colocar é a questão das campanhas. Nós temos feito campanhas e esta, mais uma vez, vem no quadro deste figurino onde se dá visibilidade à vítima e não tanto ao agressor. Salvo erro, apenas uma campanha, quando foi lançada o dispositivo da vigilância eletrónica, colocou a tónica no agressor. Sabemos também que noutros países o paradigma já passa por dar visibilidade à perspectiva do agressor ou da agressora, no caso da vítima também ser homem. E, portanto, eu gostava de vos ouvir relativamente a esta evolução de paradigma, se ele também não poderá introduzir eficácia neste combate e, sobretudo, em termos de prevenção, onde muita coisa ainda está por fazer. Portanto, dar-lhe a palavra, Dr. Daniel Cotrim, Dra. Mariana Vilas Boas, para as respostas às perguntas ou outros comentários que queiram acrescentar, faz favor.
Muito obrigado novamente, muito obrigado pelas perguntas. Há aqui um conjunto de perguntas que as senhoras deputadas fizeram, que algumas delas se vão tocando umas com as outras. Como é que eu vou fazer isto, de forma a também não fugir, portanto, de forma mais ou menos abrangente e de forma genérica? Ora bem, se calhar começando aqui por uma questão que tinha a ver exatamente e que foi um bocadinho transversal a todas, que é a questão do perfil. Aquilo que nós temos visto, felizmente, e os números valem o que valem, mas também dizem muitas coisas, é que dos últimos 15 anos para cá tem havido uma alteração radical no perfil da vítima de violência doméstica. Ou seja, aquilo que antes pensava e que era aquilo que normalmente era reportado às autoridades e às organizações, que eram mulheres pobres ou de bairros sociais, nós hoje vemos que de todo esse perfil não tem nada a ver com isso. Portanto, estamos a falar de mulheres jovens, de mulheres com estudos, de mulheres empregadas, portanto, de mulheres que poderia ser qualquer um de nós aqui dentro. Portanto, sem isto. Um dos outros dados importantes que nos faz também, que vem deste perfil, é a duração dos relacionamentos de violência e da continuidade do abuso. Isso é fundamental nós debruçarmos sobre isso, porque eu acho que, de alguma forma, as próprias políticas de intervenção públicas e privadas têm que ter em conta isto. Se há 15 anos nós tínhamos relacionamentos de 20, 25 anos, até 30 anos, antes da mulher fazer a primeira denúncia, de fazer a revelação da situação, nós hoje olhamos, pelo menos para os números da APAV, e os números do RASI não são tão claros, mas parece-me que vão muito nesta linha, estamos a falar de relações que têm, até à altura da primeira denúncia, cerca de 6 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E aí temos que estar todas e todos muito felizes, porque quer dizer que as políticas de sensibilização, de campanhas, de tudo isto, têm funcionado. Mas ao mesmo tempo temos que ficar extremamente perplexos e extremamente assustados. Porquê? Porque depois quando nós olhamos para dentro destas relações de abusivas, aquilo escalou da violência psicológica, da verbal para a física, para a tentativa de homicídio, até ao homicídio, de uma forma perfeitamente rápida e alucinante. Portanto, é preciso nós olharmos para isto e atuarmos e as políticas serem exatamente pensadas de forma a trabalharmos estas questões. Que se por um lado é bom que as pessoas têm mais consciência dos seus direitos e estão melhor informadas, também as relações são mais perigosas e podem até ser mais letais e mais fatais nestas situações. Depois, por outro lado, havia aqui uma questão importante, que é a confiança das pessoas no próprio sistema de apoio. Nós achamos que as pessoas estão confiantes e que confiam de alguma forma num sistema de apoio. Eu acho é que o sistema de apoio não confia em si próprio e acha que não consegue apoiar ninguém. Pronto, mas isso é um problema de autoestima do próprio sistema. Pronto. É fundamental, eu acho que há algumas ideias que nós temos que alterar e que as organizações e o próprio Estado têm que alterar, que é, não podemos dizer a ninguém vai e denuncia, vai e apresenta queixa. Nós temos que, neste momento, reforçar as pessoas com informação. Há muita informação, as pessoas têm muito acesso a muito tipo de informação, mas se nós filtrarmos muita desta informação, é informação que não presta, é informação que não é boa. Nós vivemos num país, e a Mariana está aqui e pode corroborar, que do ponto de vista jurídico ou legal, somos muito iliterados. Nós temos a sorte de sermos todas e todos cidadãos, e cidadãos um bocadinho mais bem informados que o resto das pessoas. Portanto, nós temos que saber aproveitar exatamente este o fator de dar informação, de empoderar as pessoas com informação, de lhes fazer perceber as vantagens de avançarem com os processos, os prós e os contras. Não é mentir, não é enganar, não é dar falsas expectativas, mas é fazer com que as pessoas possam, acreditando no sistema, também elas próprias por o sistema a funcionar. Porque é fundamental que o sistema funcione e que funcione de uma forma mais rápida. Nós sabemos que uma mulher, em média, agora demora 15 dias desde a apresentação da queixa até ser ouvida pela primeira vez, portanto em fase de inquérito, mas depois de ir para a frente a coisa parou. Portanto, fica ali parada durante um ano e meio. E, entretanto, se me permitem a expressão, vão-se fazendo milhares e milhares de quilómetros de relatórios, pouparia-se imenso em Alcatrão neste país, se fizéssemos autoestradas de relatórios de psicólogos e psiquiatras e medicina legal, para cada uma destas mulheres, porque em média para cada uma destas mulheres ou homens são pedidos pelo menos 3 relatórios para corroborar o relatório anterior, para corroborar o relatório anterior, e assim se vai neste figurino. Isto aumenta a vitimação secundária, os fenómenos de vitimação secundária, e isto também faz com que muitas vezes as mulheres e os homens em situações de julgamento, e é a grande queixa dos senhores e das senhoras magistradas, é que depois as vítimas ficam caladas. E parece que não querem participar no processo. E andámos aqui todos tão preocupados, e é verdade, em trabalhar isto tudo e agora as pessoas não querem falar. Há uma série de coisas que diz a lei, a Mariana poderá ajudar muito melhor, por exemplo, as declarações para a memória futura, que não são utilizadas, são por nós aconselhadas como prática aos tribunais e muitas vezes poderão ser usadas em casos de mulheres, homens ou crianças vítimas ou de violência doméstica ou de abuso sexual, mas o senhor magistrado, porque entende e porque tem esse direito, quer ouvir a vítima de viva voz. Não sei se porque quer fazer e quer pertencer à Ordem dos Psicólogos, mas para isso terá que fazer o curso de Psicologia e ficar habilitado para isso, ou então é por alguma coisa mais voyeurista de tentar perceber que pessoas são aquelas, não é? O que é uma vítima e o que é que elas têm para dizer. Isto também para não falar muitas vezes das próprias condições em que estes julgamentos são tidos, não é? Portanto, em que está a vítima e a menos de 20 metros está o agressor. Não é? Ou a agressora. Portanto, há uma série de questões que têm que ser repensadas. Relativamente às candidaturas do 2020, elas estão a correr, é aquilo que eu vou dizendo. Houve aqui um problema com os formulários desde o ano passado, os formulários nunca mais existiam, mas existiam as candidaturas, felizmente começaram as candidaturas, não sabemos ainda a resposta a nada, porque entretanto estão a decorrer neste momento as candidaturas ao nível da formação para públicos estratégicos. Agora, temos que ter algum cuidado ao nível daquilo que são projetos financiados, não é? E aos próprios financiamentos. E ter aqui, e eu acho que para as questões da violência doméstica ou da violência de género em Portugal, tem faltado ou faltou uma visão de estratégia, de planeamento estratégico para estas questões. Na altura das candidaturas e dos financiamentos de projetos, surgem muitos bons projetos, outros mais ou menos. Isto por falta de avaliação dos próprios projetos, por falta de acompanhamento muitas vezes dos próprios projetos, porque é mais importante avaliar a fatura e ver se a conta bate certo, do que ver efetivamente qual é, se aquele serviço faz sentido. E muitas vezes andamos a enganar as comunidades e as populações, porque passados 2 anos aquele projeto termina. E aquela população que tinha um serviço de apoio, que tinha uma rede montada à sua volta, deixou de ter. Que aquele projeto deixou de estar ali. Portanto, se calhar temos que repensar a forma de financiar e se queremos estruturas ou formas de apoio que durem e perdurem no tempo e que não sejam uma forma perversa de apoiarmos a população ou se queremos apenas projetos que duram dois anos sem grande avaliação e que depois terminam e que novamente vão colocar aquelas mulheres e aqueles homens numa situação de maior risco. Relativamente às questões dos idosos, eu estou saltitando aqui nos meus. Relativamente aos idosos, aquilo que nós reparámos relativamente a 2014 e 2015, houve um aumento das denúncias junto da APAV deste tipo de situações, muitas delas associadas à violência física e à violência financeira, sobretudo, e há um aumento maior deste tipo de denúncias quando Portugal entra na denominada crise financeira, em que muitos idosos são retirados de lares, de uma série de espaços em que estavam em segurança e são recolocados e vão para casa dos filhos porque aquela pensão faz falta para aquela família que neste momento está desempregada. Temos a história de muitos idosos que dormem na cozinha ou no vão da escada da própria casa deles porque a família se mudou em peso para a casa daquela pessoa, portanto, e não há hipóteses. Temos muitas vezes a percepção de que os idosos acabam por ser aqui muitas vezes, apesar de neste momento haver foco neste tipo de vitimação, ainda faltam as respostas sociais adequadas para estas pessoas. Estamos a falar, na maioria das vezes, de mulheres e de homens que não querem apresentar queixa, nem querem que sejam denunciadas as suas situações, por razões óbvias, não querem prejudicar os filhos, não querem prejudicar os netos. mas depois aquela que poderia ser a rede mais próxima da ação social, das misericórdias, tudo isto, muitas vezes está muito dispersa e a rede é muito esparsa e não tem capacidade para apoiar estas pessoas. Portanto, é necessário, tal como para as outras vítimas, também criar aqui uma rede articulada e especializada que possa apoiar estes idosos, que possa apoiar estas pessoas, porque não chega, lá está a dizer, pois se não denuncia também não podemos fazer mais nada. Eu acho que podemos fazer muita coisa e as organizações têm-se esforçado muito para fazer algumas coisas. Agora, obviamente, é necessário haver dentro das comunidades uma rede bem montada de apoio e de suporte a estas pessoas. Relativamente, isto aqui andando para a frente e para trás nos meus papelinhos, relativamente às casas de abrigo, se são suficientes e se são adequadas. Eu acho, ou nós achamos que são as 37 casas existentes que são suficientes, porque elas deveriam de ser, diz a lei, espaços de segurança em situações de risco e de limite. E para aí 80% das situações não são nada disto. São situações que são situações de caráter social. Houve, obviamente, uma questão de violência doméstica associada, houve, obviamente, uma questão de risco associado, mas, passado algum tempo, estas duas situações, a situação do crime mantém-se, obviamente que é preciso julgar e é preciso punir, e é preciso perceber se é verdade, mas a situação do risco já não se mantém. E em muitas das situações nós temos situações que são situações sociais. Temos mulheres que não têm emprego, que não têm habitação, portanto, que agarrando-se ao estatuto da vítima de violência doméstica e espremendo, se me permitem a expressão, aquilo pouco lhes dá, portanto não lhes vai dar habitação e também não lhes dá emprego. Haverá alguns municípios que têm, felizmente, fogos ou habitações que estão destinadas para mulheres em situações de autonomização das casas de abrigo, mas que muitas vezes, não é por culpa dos municípios, mas estamos a falar de mulheres que estão deslocalizadas para outros centros, muitas vezes estes locais são exatamente muito perto do local onde ela foi vitimada, onde aconteceu a vitimação. Portanto, não é culpa destes municípios que isso aconteça, não é? Obviamente. Depois, outra questão importante também é se são adequadas. Eu quero acreditar que são adequadas. Tenho aqui sempre algumas dúvidas, porque eu acho que falta, e agora isto junta aqui a questão das estruturas que prestam apoio, e neste momento a Sra. Secretária de Estado, juntamente com as organizações não-governamentais e com a APAV também, estamos e já terá em sua posse um documento que são os requisitos mínimos para a intervenção na área da violência doméstica, que é fundamental. Sem isto nós não vamos conseguir fazer um documento a seguir, que é, e que já devia existir há algum tempo, que são as questões de avaliar os padrões de qualidade. Qual é a qualidade? No meu entender, as casas de abrigo não podem ser entendidas apenas como espaços de colocação de pessoas e promoção da sua proteção, têm que ser vistas também do ponto de vista hoteleiro, porque aquelas pessoas são vítimas de um crime, vivem já presas, escondidas e secretamente ali, enquanto os seus agressores se passeiam alegremente nas suas zonas habituais, e estas pessoas estão de alguma forma ali retidas. Portanto, é fundamental as questões de criação de padrões de qualidade. Relativamente às crianças, continua a faltar em todos os planos e de plano para plano nacional uma linha que seja que se refira às crianças e aos jovens que são vítimas de violência doméstica. Continua a ser uma PERS, continua a ser uma falha nos planos, por exemplo, o trabalho, definições de linhas de trabalho orientadoras com crianças e com jovens que estão em casas de abrigo. É fundamental. Neste momento trabalhamos com a sensibilidade e o bom senso, que eu queria acreditar que é só da Jane Austen, mas é assim na vida real, com a sensibilidade e o bom senso das equipas técnicas que vão trabalhando com estes jovens. Por outro lado, outra coisa aflitiva tem a ver também com qual é o apoio que é prestado às crianças e aos jovens após uma situação de femicídio. Estamos a falar de lutos que não se fazem nunca na vida. Estamos a falar de um pai ou que vai preso ou que se matou, e de um pai que matou muitas vezes a mãe na presença dos próprios filhos. Estamos a falar, muitas vezes, de que não existe aqui um apoio já não digo imediato, mas pelo menos tão bem, um apoio que tem que ser longitudinal. Nesse sentido, a APAV desenvolve há cerca de 3 anos, juntamente com a Polícia Judiciária, uma rede de apoio a familiares e amigos de vítimas de homicídio, exatamente neste sentido. Mas é muito pouco, portanto precisa-se de alargar a rede e de se trabalhar especificamente estas questões. Assim como relativamente à violência sexual contra as crianças, a APAV também tem neste momento uma rede a funcionar com a Polícia Judiciária de encaminhamento deste tipo de situações. Ora bem. Portanto, já falei aqui da avaliação dos serviços, da importância, responder à questão do Sr. Presidente. Seria dramático que os números do RASI e os da APAV não batessem, não, ou melhor, uns e os outros fossem completamente diferentes. A grande maioria das pessoas que vai à APAV já tem queixa na PSP ou na GNR, portanto, numa das forças de segurança, ou se não tem, irá passar a ter. Portanto, normalmente aquilo que nós fazemos, e eu dou-vos o exemplo para perceberem daqui de alguma honestidade, o spot que, da TVI com a APAV aparece o número 25 mil. Este número foi exatamente retirado do RASI, exatamente para não se colocar os da APAV relativamente a isso. Ou seja, para não haver esta confusão. Portanto, não serão os mesmos. Relativamente às campanhas e diatónica, e realmente em alguns países da Europa a tónica tem sido colocada quase sempre nas vítimas e dado pouca visibilidade ao agressor e da importância de alterarmos o paradigma, mas também porque precisamos de alterar o paradigma daquilo que é o trabalho com os agressores de violência doméstica. Que aqui entre nós, que ninguém nos ouve, eu sou profissional desta área há muitos anos e ainda nunca consegui perceber muito bem o que é que se faz com os agressores de violência doméstica. Ok? Portanto, é outra parte importante e muitas vezes estão afastados deste processo também e têm que entrar para dentro deste processo. E a nossa perspectiva da APAV é uma perspectiva integradora. Isto é, não nos faz sentido trabalhar o agressor se não pudermos trabalhar a vítima. A APAV teve um projeto, lá está, cofinanciado ainda no CREN, no quadro de financiamento anterior, que era o PAV Demais, portanto, Programa para Agressores de Violência Doméstica, feito na altura pelo IRS, agora DGRSP, e o mais éramos nós, era a vítima. Portanto, em algumas situações, a vítima autorizava a ser contactada por nós, porque estamos a falar de indivíduos que são básicos relativamente àquele crime, e ia-se trabalhar com aquelas mulheres, na sua grande maioria, questões que tinham a ver com a avaliação de risco, prestação de apoio psicológico, acompanhamento destas mulheres. Porquê? Porque o que estas mulheres queriam, na grande maioria das vezes, era retomar a sua relação com estes homens, apesar da violência. Porque nós temos que depois entender aqui que há dois patamares diferentes. Um é a violência doméstica, que é um crime, que têm que ser protegidas as vítimas, punidos os infratores, ponto, e isso temos de estar todos e todas de acordo. E depois há uma outra dimensão que é relacional, e aí entra, obviamente, estes programas de apoio e entra o apoio psicológico. E há muitas histórias de vítimas, tal como diz o próprio slogan da última campanha da APAV, em que é possível alterar esta história, temos muitas experiências positivas em que o próprio agressor tem pedido ajuda e tem recorrido a outras instituições, que não podem ser as que prestam apoio à vítima, para poder também reformular o seu projeto de vida e poder dar um passo em frente. Agora, temos que ter aqui alguma atenção a pôr tónica na visibilidade do agressor. A mim parece-me que antes de pormos a visibilidade no agressor, teremos que pôr também a tónica na visibilidade do homem enquanto vítima, numa perspectiva também de igualdade de género, neste sentido. Não é? Mariana.
Eu penso que já não tenho tempo, não sei.
Eu então vou tentar seguir mais ou menos a linha pela ordem que foram colocadas as perguntas e não querendo repetir nada do que o Daniel disse. Em relação à questão que colocou relativamente às ações de formação, nós desenvolvemos um projeto denominado Infovítimas 2 e estamos a candidatar-nos a um futuro Infovítimas 3 e parte presumindo que já houve um, claro, e parte destes projetos é criar materiais informativos, quer para as vítimas que já o foram, quer para as potenciais vítimas, materiais escritos em linguagem simples e de forma a, de facto, conseguirmos informar as vítimas sobre quais são os seus direitos e qual o funcionamento do processo penal. No âmbito destes projetos, para além dessa tentativa de criar materiais que transmitam a informação de forma clara, procedemos a uma série de ações de sensibilização, juntamente com a DGAJ e com a PSP. Portanto, realizamos algumas sessões que pretendiam exatamente transmitir quais são os direitos das vítimas de crime de acordo com a diretiva e de acordo com o recentemente adotado Estatuto da Vítima de Crime, e realizamos estas ações quer junto da PSP, quer junto de oficiais de justiça, magistrados, todos aqueles que se encontrassem interessados. O nosso objetivo é, claro, continuar a fazer cada vez mais destas ações e toda a colaboração por parte das entidades será bem-vinda. Por exemplo, nós no seguimento de uma das ações de sensibilização junto da PSP no Porto, houve manifestações de interesse para que se realizassem ações de sensibilização junto de esquadras específicas da cidade do Porto, por exemplo. Portanto, e nós estamos disponíveis para proceder a este trabalho, que na nossa opinião, e também respondendo à pergunta de como é que o que fazer para resolver o problema na prática, porque já se viu que a intenção do legislador é boa, portanto nós estamos a criar maior proteção cada vez, portanto a criar uma proteção cada vez maior na lei, mas e também passando às questões da doutora Rita Rato, o que é que se faz na prática? Como eu já disse de início, essencial é sensibilizar o público, e sensibilizar o público, estamos a falar desde crianças, portanto nós sabemos que a perspectiva de que o homem é superior à mulher ainda é vigente e denota-se nomeadamente na prática de crimes, e é uma perspectiva que tem que ser anulada desde a infância, porque ainda perpetua em muitos lares. Portanto, é muito importante que cada vez mais se institua uma prática de transmissão de princípios de igualdade e de respeito por ambos os sexos e por todos os géneros, desde crianças. E, portanto, sensibilizar o público, formar os profissionais, todos aqueles que trabalham com vítimas de crime ao longo do processo. Estamos a falar de oficiais de justiça, magistrados do Ministério Público e judiciais, polícias, etc. E realmente nós, inocentemente, até podemos partir do princípio que têm informação, mas a realidade é que não têm, de facto, formação para lidar com estas, com as especificidades de tratar com uma vítima de crime. E nós, para elaborar o documento que apresentamos no Ministério da Justiça sobre a Diretiva dos Direitos das Vítimas, falamos com muitos profissionais de inúmeras áreas e procuramos nos informar sobre qual é a formação que estas pessoas têm, e se inclui ou não formação sobre direitos das vítimas de crime e formas de lidar com vítimas de crimes, e chegamos à conclusão que não, que embora seja feito um esforço, a realidade é que os profissionais ainda não têm esta formação, tanto que quando nós vamos proceder a estas ações de sensibilização, as reações são de espanto e muitas vezes as pessoas dizem, portanto argumentam em seu favor, dizendo que têm muito trabalho, que é muito difícil ter estas questões em conta, etc., portanto demonstrando que são questões que ainda lhes são alheias, portanto que não estão propriamente imbuídas de um espírito de respeito e de atenção para com as vítimas de crime, quando é fácil perceber que a parte mais fraca a proteger no âmbito do processo penal é claramente a vítima de crime. Para além da sensibilização, da formação dos profissionais, é necessário criar procedimentos que permitam que, por exemplo, não aconteça com o Estatuto da Vítima de Crime o que já aconteceu com o direito à informação, que se encontrava previsto no artigo 247 do Código de Processo Penal. Atribuiu-se o dever ao Ministério Público de transmitir informações às vítimas sobre o direito à indemnização, sobre a queixa, etc. E o que acabou por acontecer é que as polícias, que são quem primeiro contacta com as vítimas de crime, acabam por ser aquelas a quem incumbe dar informação, porém o dever na lei está consagrado para o Ministério Público e não houve uma articulação entre, as forças, entre o Ministério Público e as forças policiais que permitisse que, de facto, em todo o país, independentemente da boa vontade de cada um, se desse esta informação. E vocês conseguem perceber facilmente a importância do direito à informação. Portanto, se eu não souber quais são os meus direitos, se eu não souber que posso participar no processo penal e como, não vou falar, não vou fazer nada disso, se não souber que o posso fazer. Quanto ao assédio no local de trabalho que a doutora Isabel Moreira mencionou, gostava apenas de facto reforçar que foi acrescentado ao crime de importunação sexual a criminalização das propostas de cariz sexual. Agora, porque é que continua a ser ainda um ambiente tão fechado o dos locais de trabalho? Julgo também que por falta de sensibilização e formação. Estamos no mesmo âmbito. Portanto, se crescerem, claro que isto é difícil porque tem que se combater de alguma forma a entidade empregadora que pode apresentar alguma resistência a isto, mas se procederem a ações de formação e sensibilização no âmbito das empresas, alertando para que existe a possibilidade de denunciar o crime e de falar da existência do crime e da contraordenação, portanto chamar a atenção para isto também pode ser uma forma de resolver o problema. Gostaria só também de mencionar, a propósito da questão do apoio às vítimas, e finalizo aqui, de acordo com estatísticas de um estudo recente, apenas 16% da população da União Europeia que necessita de apoio efetivamente o recebe após o crime. E em Portugal este número é reduzido para 5%. Portanto, as vítimas que recorrem à APAV, façam ou não denúncia, são muito poucas face ao número das verdadeiras vítimas. Portanto, a Diretiva dos Direitos da Vítima falava da necessidade da referenciação. Ora, o Estatuto da Vítima que veio transpor a Diretiva não faz praticamente nenhuma menção à necessidade de apoio, mencionando apenas que o juiz pode encaminhar a vítima para apoio psicossocial, mas sem nada se dizer sobre isto e quem é que dá este apoio e em que momento do processo é que se pode encaminhar para apoio psicossocial. Para além disso, não se faz nenhuma menção à referenciação que a diretiva menciona. Portanto, o que é esta referenciação? Os serviços, as forças policiais, quando recebem uma vítima, e já existem alguns exemplos desta prática, por exemplo na PSP de Ponta Delgada, quando recebem uma vítima, pedem os dados e perguntam se deseja que a vítima seja contactada pelos serviços de apoio à vítima. A vítima toma a sua escolha, diz que sim ou que não, dizendo que sim, os dados da vítima são transmitidos ao Gabinete de Apoio à Vítima em Ponta Delgada e, posteriormente, o Gabinete contacta a vítima. Portanto, há assim uma forma simples de encaminhar as vítimas para o necessário apoio que têm que receber. Pronto, e penso que, estando dentro, mais ou menos.
Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram, também pela forma como nos deram conta do trabalho que têm vindo a desenvolver, das preocupações que devem ser colocadas na agenda e, sobretudo, a tónica do muito que já foi feito, mas também do muito que ainda há por fazer nos vários domínios de ação, no sentido de prevenirmos e combatermos esta grave violação dos direitos humanos, sendo que as principais vítimas da violência de género são as mulheres. Muito obrigada, senhoras deputadas, e daríamos assim por encerrada esta audição. Então.